Backstage com Esther de Souza.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage da Rádio Alfa. É hoje que começa o Festival da Canção 2020, um evento da música portuguesa para acompanhar na RTP e RTPI, mais logo a partir das 23 horas, hora francesa. Hoje realiza-se a primeira semifinal, a segunda acontecerá no próximo sábado e a 7 de março em direto de Elvas, a final da qual sairá o representante de Portugal na Eurovisão, que este ano tem lugar em Roterdão, na Holanda. Para o Festival da Canção, são 16 os pretendentes a representar o nosso país. E também já é conhecido o júri que os vai avaliar. Anabela, Capicua, Éber Marques, Isilda Sanches, Rui Miguel Abreu, Conan Osiris, que no ano passado representou Portugal com o tema Telemóveis, mas também Miguel Ângelo. O vocalista dos míticos Delfins, também elemento dos Resistência, e que tem também a sua própria carreira a solo. Precisamente, hoje, aqui no Backstage, vamos dar destaque à Nova Pop, o seu mais recente trabalho a solo, mas vamos também recordar a banda que nos deu música durante 25 anos e deixou para sempre canções como esta.
Todas as vozes de todos os mundos devem cantar para sempre assim, e cedo passa a hora e o sonho que tarda, e essa que chora é só porque sabe que ao passar o navio fica o mar sempre igual ao passar.
Já está o Miguel Ângelo. Olá, Miguel.
Olá, viva.
Muito obrigada por ter aceitado o convite para esta nossa conversa.
É sempre um prazer falar com vocês.
Obrigada.
Já sabem.
Nova Pop é o trabalho que estamos a descobrir hoje aqui na Rádio Alfa. Mas antes disso, o Miguel Ângelo é aquela voz que vamos associar para sempre a uma das melhores bandas portuguesas de todos os tempos. Os fãs, sim. E o Miguel, tem saudades dos Delfins?
Olha, nós tivemos uma coisa muito engraçada. Já não estávamos juntos em palco há muitos, muitos anos. E fizemos uma coisa engraçada em Cascais, tinha que ser, não é?
Nas festas do mar. Uhum.
Nas festas do mar, que foi uma celebração, no fundo, das canções de Delfins, com, pela primeira vez na vida, com uma orquestra sinfónica. Uma orquestra de 80 e tal elementos. Foi muito engraçado. Nós apenas tocámos 8 músicas com a orquestra. Mas foi muito engraçado porque também tivemos novas vozes da música portuguesa o Weber Marques do CHMB, Joana Espadinha, etc., a cantarem as canções dos Delfins. E isso faz sentido para mim, faz sentido celebrar canções que tiveram êxito e que muitas delas, felizmente para nós, continuam a ser ouvidas e a tocar na rádio. Foi um encontro muito, muito interessante, por acaso.
E não deu uma vontade de regressar?
Eu já disse isso várias vezes. Eu acho que os Delfins tiveram uma carreira enorme, 25 anos. Não é bem aqueles casos das bandas que passado 8 ou 9 anos acabam, claro, e depois regressam mais tarde ao ativo. Eu acho que nós fizemos muita coisa dentro daqueles 25 anos. Canções pop, música para filmes, música para teatro, discos conceptuais, coisas mais rock. Quer dizer, tivemos muita coisa que, feita nesse quarto século de existência dos Delfins. E agora, não quer dizer que a gente não possa celebrar as nossas canções e existindo oportunidades que nos pareçam interessantes fazê-lo. Agora, não voltando à carreira ativa, isso será muito difícil. Não vejo os Delfins como um grupo que regressa e vá fazer discos novos e canções novas. Nós todos temos os nossos caminhos, eu tenho a minha carreira a solo, o Fernando também, os outros elementos também continuam a tocar. E, portanto, acho que foi... Eu gosto que as coisas fiquem assim, bem feitas e fechadas e com boa memória delas. Agora, se as canções continuam a querer ser ouvidas pelas pessoas, eu também não vejo razão para a gente dizer não, nunca mais vamos tocar essas canções. Não, acho que celebrar essas canções faz sentido, como fez na Baía de Cascais no passado verão.
Mais do que um país, que é uma família ou geração. É uma história ou tradição. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Mais do que um patrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que um partido, que é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Vive selvagem, e para ti serás alguém. Nesta viagem, quando alguém nasce selvagem, não é de
passar um navio e agora nasce selvagem. Canções que Miguel Ângelo continua a ter de cantar quando sobe ao palco, mesmo se a banda já cessou a sua atividade há uma década. O backstage e a nova pop do Miguel para continuar a ouvir dentro de instantes.
Backstage, no camarim dos magos da música.
E hoje estou na companhia do Miguel Ângelo. A sua nova pop foi o mote para esta conversa, mas é claro que não poderíamos deixar de evocar os Delfins e as canções que, depois de todos estes anos, continuam a ser acarinhadas pelo público.
Se souberes adormecer com o dia no olhar, o teu sonho viverás. E ao chegar o amanhecer, não terás que aceitar entrar no jogo a perder.
dar o lugar. Um lugar ao sol, sempre teu. Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém. O teu lugar ao sol.
Quando é que deixa de fazer sentido manter em atividade uma banda?
Olha, eu acho que começámos muito cedo, nós começámos todos adolescentes a ensaiar, a tocar juntos, pois a carreira foi muito progressiva dos Delfins, nós começámos mesmo a tocar nos barzinhos e nos clubes, foi tudo muito progressivo, pouco a pouco. Nós só passado para aí 10 anos do primeiro disco é que as coisas começaram mesmo a acontecer. Portanto, houve ali muita perseverança, muito trabalho, muitos quilómetros percorridos, não só em Portugal, mas também no estrangeiro. E depois tivemos uma vida cheia, não é? De viagens, de discos, de recordes batidos de vendas nos anos 90, tantas platinas do Caminho da Sociedade, do Saber Amar, anos com cento e tal concertos, que foram uma verdadeira loucura, não é? Tivemos a sorte de ter feito isto na década de ouro da indústria discográfica, que foram os anos 90, antes do digital mudar completamente as regras da indústria. E portanto, acho que fez sentido, passados 25 anos, nós acharmos que, enquanto coletivo, se calhar, já estávamos um bocadinho limitados naquilo que podíamos fazer. Porque é certo, quando uma banda atinge esse sucesso, as pessoas vão querer sempre ouvir os êxitos, é normal, as pessoas vão querer sempre ouvir a Bahia Cascais, o Lugar ao Sol, a Luna Selvagem, o Solto aos Prisioneiros, tantos temas. E, portanto, para uma banda depois começa a ficar um bocadinho limitada, porque eu acho que a natureza dos músicos é querer fazer coisas novas.
Uhum.
E, portanto, às tantas já era um bocadinho difícil mesmo que nós gravássemos discos novos, enquanto Delfins, as pessoas haviam de querer ouvir sempre as coisas antigas, que é o que acontece com muitas bandas. Olha os Rolling Stones. Se uma noite fizerem um espetáculo e não tocarem Satisfaction, as pessoas ficam zangadas, não é?
Querem o reembolso do bilhete, quase.
Exatamente. E pronto, e houve uma altura assim, olha, nós já levámos isto até onde queríamos ter levado, já estávamos todos na altura, na realidade, a apontar em direções diferentes, mesmo musicalmente, e dissemos, olha, vamos fazer uma digressão despedida, que é uma coisa que é sempre bonito, nós anunciámos aquilo quase com um ano de antecedência, as pessoas nem acreditavam, achavam que era um golpe de marketing qualquer, e anunciámos e fizemos uma festa de despedida, não foi nada triste nem nostálgico, foi ótimo ver as canções e as plateias juntas, quer nos Coliseus, quer na Baía de Cascais, no Réveillon de 2009, ver tanta gente a cantar aquelas canções para nós foi assim, uma prenda muito, muito bonita de despedida.
E se bem me recordo, nesse ano estiveram na festa da Rádio Alfa, naquele que seria
Exatamente.
O último ano dos Delfins, não é?
Exatamente, naquela plateia gigante, no parque, à tarde, ainda ficámos dia, e aquilo é sempre dia, na realidade, foi a segunda vez que eu passei naquele palco e foi uma bela despedida também internacional, em alguns dos sítios que nos mais marcaram, os Delfins desde cedo que tocaram em França, lembro o Zenit em 93 ou 94, já não recordo bem o ano, com os Delfins e Resistência também, e pronto, e temos uma ligação também muito forte, não só à Rádio Alfa, como a outras associações, como a Cap Magellan, onde estive com Resistência, aqui há uns tempos também.
Verdade.
Num aniversário muito especial. E, portanto, há uma ligação que já vem ainda há muito tempo e acho que fez todo o sentido estarmos presentes na festa da Rádio Alfa no ano dessa turnê.
Miguel, são 35 anos, já lá vão 35, dedicados a esta arte. Como é que vê a evolução da música portuguesa ao longo destas últimas décadas?
Eu acho que tem vindo sempre a melhorar. Eu tenho sempre a visão otimista. Claro, também há uma visão pessimista que tem a ver com as leis do mercado e com a mudança da indústria. Toda a gente sabe que os discos já não se vendem, não é? Como se vendiam, agora o sucesso mete-se por likes e por views e por streamings. Mudou tudo muito, não é? E isso condiciona muito as próprias editoras a investir num artista novo. Eu quando digo agora aos jovens artistas quais eram os orçamentos de uma banda nova que se estreava nos anos 90, o orçamento de um disco ou o orçamento de um vídeo que a editora estava disposta a pagar, eles ficam loucos, dizem, pá, eu com isso gravava 3 discos, só fazia 3 vídeos. Portanto, passado tantos anos as coisas decresceram muito nesta parte de se apoiar discos novos e de artistas novos. Mas há outras maneiras, os artistas novos também dispõem de ferramentas digitais que lhe permitem serem muito mais autónomos e poderem fazer as coisas, pelo menos no princípio da sua carreira, com mais controle, com mais independência e falando diretamente com os fãs. Essa é uma grande vantagem digital, as pessoas poderem chegar diretamente aos fãs.
Diz-me.
pop. Porquê que o Miguel Ângelo se quis rodear de artistas da nova geração para este novo trabalho?
Isso acabou por acontecer, quase por acaso. Não será bem por acaso, mas quer dizer, não foi planeado. Em janeiro de 2019, estava a pensar, bem, o que é que eu vou lançar no ano em que faço 35 anos de carreira? E tinha umas coisas feitas, já andava a fazer, na realidade, a planear um terceiro álbum a solo, com umas características muito específicas. Mas depois pensei, peraí, eu já tenho algumas pessoas da nova geração que vieram falar comigo, a desafiar-me a fazer coisas. Uns tinham sido os Alva. Uhum. Já há 2 anos vinham convidado para fazer com eles qualquer coisa, gostariam muito de trabalhar comigo. Outro foi o Chinaski, que é o mais jovem de todos, e que curiosamente, isto tem a ver também com a minha atividade profissional paralela, acabou por ser o meu aluno num curso de produção e criação musical, e isso foi engraçado, tê-lo conhecido com 19 anos, 20 anos, e passado uns anos estar a partilhar um estúdio com ele e um palco, ele estava sempre a desafiar-me, vais fazer uma coisa diferente, assim, diferente daquilo que estás habituado a fazer, pode ser engraçado. Ele também conheceu o Filipe Sambado, que é uma das novas estrelas em ascensão da pop portuguesa, por aqui, e acabámos por ir para o estúdio do Filipe Sambado trabalhar. A Surma fui eu que fui ter com ela, eu tinha conhecido há 2 anos, numa cerimónia de prémios de música aqui em Portugal, em Lisboa, e acabei por ir ter com ela, porque sou admirador da obra insólita dela, é uma artista à parte aqui no panorama português, com uma linguagem musical muito especial, e achei que também era uma pessoa muito interessante com quem pudesse trabalhar. E, portanto, achei que a melhor maneira de celebrar os 35 anos desta longínqua carreira era ter com pessoas que estão a começá-la neste momento. E pôr-me um bocadinho nas mãos deles, porque isto não é o tradicional, vem fazer um dueto comigo numa canção minha. Isto é eu dizer, não, eu quero trabalhar de raiz com vocês. Eu tenho aqui estas maquetes em casa, tenho aqui estas letras e quero trabalhar com vocês ao leme, ou seja, vocês vão dirigindo e há coisas que eu vou dizer que não, outras vou dizer que sim, mas confio em vocês para que isto soe novo para mim. Eu acho que eu queria que esta música soasse também nova para mim. É a minha voz, são as minhas letras, é aquilo que eu costumo falar, mas toda a parte de arranjo, direção musical, esteve nas mãos deles e eu confiei neles para isso, até porque eu também sou fã deles.
E eles, e esta nova geração de músicos portugueses, são uma inspiração para o Miguel Ângelo?
São uma inspiração e a maneira livre como trabalham e a maneira rápida, mais uma vez o digital a facilitar, a maneira rápida como fazem arranjos e como encontram direções artísticas e no fundo estilo para as maquetes que eu lhes apresentei, foi assim uma surpresa, disse, uau, esta malta está mesmo muito mais à frente do que nós estávamos nos anos 80. Mas é compreensível, eles têm ao dispor também não só conhecimento como ferramentas que era impossível ter em Portugal isso nos anos 80.
Precisamente, é mais fácil entrar na música hoje em dia do que era nos anos 80 ou 90?
Sim, é mais fácil entrar. No entanto, talvez seja um bocadinho mais difícil sobressair. Uhum. Porque há tanta gente a entrar. E no fundo, como eu disse há pouco, as editoras deixaram de apostar em grandes campanhas de marketing para novos artistas, em grande publicidade, como faziam nos anos 80, em jornais, em televisão e em rádio. E agora as editoras acabam por não ter esse orçamento para investir, porque depois também não têm retorno, não é? Como os discos não se vendem. E aí é mais difícil, porque é muito fácil um artista novo estar no Spotify, ou na Apple Music, ou noutro sítio qualquer, mas, ou no YouTube, mas depois é difícil sobressair, depois é difícil chegar aos milhões de views e de likes que têm os grandes artistas. Portanto, há duas faces aqui da mesma moeda. Por um lado, é mais fácil fazer música, é mais fácil pô-la, editá-la online, no digital, depois é mais fácil ser-se notado, porque há tanta gente. Todas as sextas-feiras há milhares de músicas novas a entrar no Spotify. Uhum. É muito difícil, se não se estiver ali na montra do Spotify, as pessoas darem por nós, não é?
Querias tu viver para sempre? Queria eu passar contigo um dia? Ser mais que gente e mudar o mundo por magia. Uma carta ao presidente não se envia hoje em dia. E o candidato sorridente nem memória tem presente. A canção de antigamente. We'll be right back.
gosto azedo, descobrir encanto no vazio. Queria resolver bem cedo a questão do sonho que ruiu. Se uma carta ao presidente hoje em dia não se envia, segue um mail sorridente em anexo a melodia da canção de antigamente, com o verso que dizia: a cantiga é uma arma, a cantiga é uma arma, a cantiga é uma arma que agora só dispara para trás.
Miguel Ângelo, este Nova Pop não é um EP, mas também não é um álbum. Em que é que ficamos?
Boa pergunta. Eu quando fiz e quando fechei e disse, eu só tenho 6 músicas, isto não é um álbum, também não é um EP, porque o EP tem no máximo 4, normalmente, embora o digital tenha mudado um bocadinho todas essas regras do suporte físico, né? E disse, mas isto se calhar é um bom formato para trabalhar, porque para já permite uma coisa. E às vezes é muito frustrante, e até para mim já tem sido, fazer um álbum novo e depois chegar ao vivo e só poder tocar ali 3 ou 4 músicas novas, os singles e tal. Este formato das 6 canções permite-me tocá-las ao vivo todas, e ainda para mais, em muitos espetáculos terei sempre alguns convidados comigo, portanto vai ser ótimo poder tocar estas canções que trabalhei, porque também, como falava há pouco, tenho a consciência que há pessoas que vão querer ouvir O Lugar ao Sol e Nas Selvagem, e portanto é normal que as pessoas queiram ouvir, mas eu também quero mostrar o que estou a fazer. Portanto, penso para mim, inventei aqui um formato que não existia, que no fundo combina um EP com um mini-álbum, se quiseres, e permite-me fazer música para ser tocada em palco e não para ficar depois na gaveta.
Atendendo ao que se vende, e o Miguel Ângelo já referiu por várias vezes nesta conversa que já não se vende discos, ainda faz sentido editar álbuns em Portugal?
Faz, porque é assim, há sempre uma história para contar, eu digo isso, no fundo estas letras do Nova Pop são coisas que eu escrevi desde o ano passado e que são histórias, umas mais pessoais, mais autobiográficas, outras menos, e há sempre as letras, especialmente as letras, também a música, mas as letras são um bocadinho o retrato da nossa vivência durante aquele espaço de tempo. E portanto, eu acho que temos que nos atualizar enquanto autores e compositores e editar coisas novas, e depois só um cartão de visita para as agências venderem espetáculos, que aí que está o negócio hoje em dia quase totalmente, ou temos um canal de YouTube com 10, 15, 20 milhões de views e aí já se consegue rentabilizar, ou então é nos espetáculos ao vivo que os músicos vão buscar o seu ganha-pão diário, como é óbvio.
De todos os temas deste trabalho, o mais surpreendente talvez seja o Acuista, que fez com a colaboração da Surma. Como é que foi entrar neste ambiente, eu diria, mais escuro, se calhar?
Sim, foi ótimo. Na realidade, a demo, a maquete caseira, que eu enviei à Surma com o tema, com o Acuista, já era um bocadinho ambiental, não tanto como está agora, mas já era, já tinha uma linguagem muito ambiental, influências que eu tinha de coisas como o Ângelo Badalamenti, a banda sonora do Twin Peaks, etc. Ambientes assim realmente mais escuros. Mas a Surma, claro que ainda torceu aquilo e levou-a mesmo para o seu imaginário. E ficou depois um desafio, não é? Ela criou-me um desafio, eu tinha enviado uma coisa, ela respondeu-me com outra, não completamente diferente, obviamente, mas com bastante diferente, e eu tive que mergulhar outra vez naquilo, reescrever um bocadinho os versos, a estrutura, para que aquilo fizesse sentido. E esse exercício deu-me muito gozo, de dar uma coisa que é nossa, devolver-nos de outra maneira e depois voltarmos a tentar entrar nela para sentir a nossa outra vez. E foi, talvez seja um caso mais surpreendente, que sai um bocadinho mais fora da norma da música que as pessoas conhecem de mim, este Acuista, mas é. E depois com o vídeo também que foi feito, onde foi procurado um ambiente também que servisse a canção, penso que é assim uma combinação perfeita neste Nova Pop entre música, imagem e ambiente.
E se o mundo falar e eu não quiser escutar, será que tu voltas contra mim? E se ninguém esperar, se ninguém chegar, tudo passa, tem seu fim. E se um dia
está aqui a beber em mim contra mim. E quando eu disser e se alguém disser, não importa, vem no fim.
O tema mais fora da caixa deste Nova Pop de Miguel Ângelo chama-se Acquista e foi criado com a colaboração da Surma. Fazemos mais uma curta pausa e já regressamos.
Backstage Esther de Sousa.
Chama-se Quimera e é a perfeita união entre passado e presente através da pop. Miguel Ângelo com a cumplicidade dos Dalva.
Começar do fim, inverter a história, o lugar ao sol, preso na memória. É tempo de partir e arriscar tudo outra vez. Hei de conseguir chegar atrás, voltar a ser, voltar a ser.
Nunca pensei que ficasses tão perto.
Miguel Ângelo, Nova Pop, aquela palavra pop surge aqui entre parênteses, porquê?
É mais uma brincadeira do design, em termos de... Mas tem, pronto, no fundo era, eu tinha uma canção chamada Nova, que foi a primeira que fiz com o Filipe Sambado e Chinaski, em que brincava até no refrão, dizendo que esta voz já não é nova. Lá estão os 35 anos de carreira por trás. E há assim algumas brincadeiras nas letras da música. Os Dalva obrigaram-me também a pôr no Quimera uma linha de um verso em que refere o lugar ao sol, não é? Essa bandeira de Jofins. E há assim umas brincadeiras em termos de vocabulário. E esta também é uma brincadeira gráfica, como eu disse, dentro de parênteses, o pop. Porque o que é importante para mim é que a música seja nova. Depois, se é pop, se é rock, se é eletrónica, quer dizer, no caso desta colaboração que falámos do Aquista, o Suruma se calhar está um bocadinho distante do que é pop que as pessoas conhecem. Mas pronto, ficou lá entre parênteses, porque toda a minha carreira tem sido pautada pela música pop, tocando em vários campos diferentes, mas sempre respeitando a lógica da música pop, que também é a de estar atento ao que se faz de novo, a estar atento aos novos músicos, ou estar atento às novas formas de fazer espetáculos ao vivo. Novas linguagens são introduzidas nos espetáculos ao vivo, a linguagem do vídeo, da interatividade, etc. Portanto, eu acho que tudo o que é novo tem que ser cobiçado por alguém que quer fazer a sua carreira na música pop. A música pop, no fundo, vai buscar influências a todo lado. Já falei há bocado do Twin Peaks, seja a televisão, seja o cinema, seja a poesia, a literatura. É importante que o que há de novo nos influencie para depois, quando nos sentamos ao piano ou à guitarra a fazer uma canção, podemos, no fundo, sentir essa modernidade do que é feito no momento e que também, no fundo, nos inspira.
Falou do Quimera e é provavelmente, certamente mesmo, o espelho da sintonia que encontrou com os Dalva. É o exemplo de uma canção pop que resulta este Quimera?
Sim, o Quimera é talvez a canção mais clássica de Nova Pop, aquela que também tem muito a ver com o que os Dalva fazem, né? Muitas das referências dos Dalva vêm dos anos 80, as programações, os sons que usam, as estruturas das músicas, e talvez ali tenha havido mesmo aquela proximidade entre o que seria uma canção clássica, até imagina-nos Delfins dos anos 80 ou 90, e o que eu estou a fazer agora em 2019. É talvez o exemplo mais redondo, mais doce, mais clássico do Nova Pop. Curiosamente, mesmo para mim, isto é o que tem interessante, no fundo, também a indústria musical, é perceber que há uma canção que abre o Nova Pop, chamado Carnival, que está a ser a preferida dos playlists das rádios, e as pessoas estão a escolher elas um tema que nem foi um dos três singles iniciais. O que para mim também é bom, porque assim conhecem os três singles e vão conhecer mais músicas, e acaba por me surpreender também. Nós às vezes pensamos... Quer dizer, eu já tenho 35 anos de carreira, esse tipo já tem muita experiência, já sabe o que funciona, o que não funciona, o que as pessoas vão gostar ou não. Não é bem assim, não é bem assim. E esse é um dos fascínios desta vida, é ser surpreendido, e às vezes aquela canção que nós achamos, não, essa eu gosto muito, mas acho que não é single. E depois é o público
que escolhe
aquilo como single.
E a escolha do público é que está Carnival, Miguel Ângelo.
Por dentro, há sempre guerra lá fora.
Miguel Ângelo ouve o Delfim, mas há também uma outra grande banda que já referiu aqui e que de vez em quando se reúne de novo para grandes concertos. Estou obviamente a falar dos Resistência, e é uma banda que continua a mover uma legião de fãs passados estes anos todos, não é?
É incrível, eu acho que agora até nós na realidade, desde que nos reagrupámos em 2012, já temos mais anos de existência do que tivemos nos anos 90. Nos anos 90 só durou ali entre o fim de 91 e o verão de 94. Portanto, agora tem resultado, é verdade.
Como é que se explica isso?
A gente vai continuar, como diz o Jorge Palma e as produções que nós gravámos para o Ventos e Mares, a gente vai continuar, até porque a resistência é isso, continua a ser incrível a reação do público, quer em número, quer em energia. Nós damos espetáculos que andam ali perto das 2 horas e meia, que são espetáculos grandes, em que as pessoas não vão embora, as pessoas ficam a cantar. Claro que tocamos grandes aires da música portuguesa e de vários géneros, isso ajuda. Claro que temos, se calhar, ali uma união em palco que já vem de trás e que se sente e que passa para fora. E como dizia o Olavo, aqui há uns tempos antes de um concerto importante, e pá, a resistência é aquele espetáculo onde tu vais completamente relaxado. Ou seja, sabes que vai correr bem, somos 9 em palco, se não tiver mais chateado ou doente, os outros fazem por ele, e há esse espírito coletivo que depois acaba porque aquilo seja uma festa de canções e seja feita com o mínimo esforço, no sentido de ninguém muito estressado e nervoso. Não, aquilo é as pessoas a darem o seu melhor em palco e de uma maneira muito, muito relaxada, como dizia o Olavo, mas também, claro, com a consciência de que isto, há história por trás daquelas canções.
E o público que vai aos concertos dos Resistência é aquele que vos seguia já no princípio da década de 90? Ou há a malta mais jovem que vos pode ter descoberto recentemente?
Há a malta mais jovem. Nós estamos aí a descer. Obviamente não temos miúdos de 15 anos ainda, a não ser aqueles que vão com os pais. Mas temos uma geração dos 25, 35, que muitos deles vêm dizer que ouviam os discos em casa e que nunca não tinham idade e que nunca tinham visto Resistência ao vivo e que agora vão aos concertos. E um miúdo de 24 anos também, que era super fã, porque em pequenino o pai tinha lá o disco, ele ouvia o Nas Selvagens, eu não sou o único, e agora tinha ali a oportunidade de ver pela primeira vez ao vivo Resistência. Portanto, há esses casos, há aquelas pessoas que continuam a gostar e que vêm já dos anos 90 connosco, mas há gente nova. O que eu acho para qualquer banda, para qualquer artista, é muito, muito importante.
Foi há cerca de 3 anos o concerto que deram no Bataclan, em Paris, uma sala que há de ficar para sempre marcada por um dos piores ataques terroristas de que há memória.
É
Miguel, como é que foi estar ali e com que sentimentos ficaram depois do concerto?
Aquilo foi uma noite mágica, não é? Eu ainda guardo aqui o meu backstage pass do Bataclan, guardo aqui religiosamente em casa, está aqui pendurado, aqui perto da entrada, e vejo diariamente quase. Foi assim uma noite fantástica. Porque, para mim, mais do que, obviamente, estar lá e sentir a carga pesada do que aconteceu, e é impossível fugir a isso, houve ali algo que era um bocadinho a resistência. Nós não vamos ficar reféns do medo, não é? Nós vamos fazer com que a música e as palavras e a celebração da liberdade seja mais forte que tudo, mesmo chorando os mortos, mesmo sabendo toda a tristeza que adveio daquela situação. Acho que a música serve para isso, serve para ultrapassar os maus momentos, mas criar horizontes de futuro mais positivos. E acho que essa noite foi isso, apesar de tudo o que aconteceu. Foi uma noite lotada, estava um calor lá dentro, quase que pingava do teto, por causa da condensação. E foi uma noite de canções, de força, de liberdade também. Nós, aliás, dedicámos a liberdade exatamente à situação que tinha acontecido no Bataclan. E foi mágico. Às vezes penso nisso e disse, pá, aquela noite acho que vou mesmo lembrar-me até ao fim dos meus dias, porque foi assim uma união entre público e banda que acontece sempre na Resistência, mas naquela noite aconteceu de uma maneira muito, muito especial, como é óbvio.
Miguel Ângelo, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigado eu. Beijinhos e um abraço.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje estive aqui à conversa com o Miguel Ângelo no âmbito do lançamento do Nova Pop. Espero que tenha gostado de descobrir estas novas canções. O Backstage regressa na próxima semana com mais novidades. Até lá, fique bem com a Rádio Alfa.
Naqueles dias havia sempre um sentimento tão brilhante, algo tão novo que nos poderia acontecer o resto da vida. Naqueles dias havia sempre uma atmosfera tão leve que nos fazia voar e sonhar para além dos nossos limites, para além das nossas horas poucas de sono. Naqueles tempos havia a música, nestes tempos também há. Nós não sabíamos bem para onde queríamos, mas sabíamos muito bem onde queríamos chegar. Havia sempre aquele sentimento de saber muito bem onde se quer tocar, saber muito bem. Naqueles dias havia sempre uma sensação. Naqueles dias eu não sabia bem. Naqueles dias sabia bem o que queria, sabia bem o que fazia. Naqueles dias eu não sabia o que queria, não sabia o que fazia. Naqueles dias era sempre naqueles dias. E hoje, prefiro amanhã, daqui a bocado, prefiro daqui a bocado. Mais do que ontem é hoje e amanhã, prefiro daqui a bocado faço isto, daqui a bocado faço aquilo. Daqui a bocado sou eu, daqui a bocado serei eu. Daqui a bocado farei tudo aquilo que não fiz. Daqui a bocado farei tudo aquilo que ficou por fazer. Tudo aquilo que disse que nunca mais fazia. Daqui a bocado. Quando ouço dizer naqueles dias, não quero ouvir mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Quando eu ouço, mais nada, mais nada, mais nada. Naqueles dias, mais nada. Daqui a bocado, daqui a bocado. Mas pensávamos nós, que iríamos conseguir um dia e conseguimos. Pensávamos nós, que iríamos um dia chegar lá e chegamos. Pensávamos nós, que um dia tudo iria fazer sentido e fez. Mas o sentido fica feito, o sentido não continua a fazer-se. O sentido tem de ser sentido único, sentido único. Naqueles dias havia sentido único. Até já. E quando chegava ao fim do dia, estávamos ali prostrados na areia, sem saber muito bem o que dizer, ainda tímidos, tímidos, ainda com muito por fazer, ainda com muito por aprender. Havia aquela sensação olímpica de sabemos tudo, queremos agora, queremos daqui a bocado, daqui a bocado, daqui a bocado. Fragmentar tudo aquilo que já tinha feito, tudo aquilo que já tinha vivido, tudo aquilo que já tinha sentido. E cheguei à brilhante conclusão que apenas são. E cheguei à conclusão.
Conclusão.
Backstage. No camarim dos magos da música.